África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Carla Fernandes, bem-vinda à rubrica África Vozes Femininas, esse espaço onde as mulheres da África são as principais protagonistas. É um prazer tê-la aqui conosco, sobretudo tendo em conta que é uma colega. Deixaria-lhe a palavra para se apresentar a si própria e aos nossos ouvintes.
Muito obrigada pela oportunidade de me terem aqui, não é? O meu nome é Carla Fernandes, como já disse, eu sou angolana de origem, nasci em Malanje. Saí de Malanje, né, por causa da guerra com a minha família, 8 filhos, pai e mãe. Fomos todos para Portugal. Vivi em Portugal até esta idade, né? Não vou dizer a minha idade porque não fica bem uma mulher dizer a idade.
Pela voz vê-se que é jovem.
E entretanto estou na Alemanha a trabalhar para a rádio Deutsche Welle, a Voz da Alemanha. Há coisa de 3 anos já.
3 anos, mas sei que antes de começar a trabalhar na Deutsche Welle já tinha um certo relacionamento com a Alemanha, não é?
Precisamente. Eu realmente estudei línguas, não é? Adoro línguas. E então cheguei à idade em que eu tinha que decidir entre o francês ou uma outra língua qualquer, porque o inglês é aquela língua básica que toda a gente estuda em Portugal. E eu decidi, não, francês é uma língua chata. Toda a gente estuda francês. E aventurei-me para o alemão. Adorei a língua, aprendi muito rápido e então comecei a ter uma relação bem forte com a Alemanha, não é? Então, antes de ir para a faculdade, de entrar para a faculdade, eu resolvi fazer um programa que se chama Au Pair, ou seja, as pessoas vão para um país estrangeiro, e eu fui para a Alemanha, ficam lá durante um ano e aprendem, né, coisas sobre a cultura do país e a língua principalmente, mas ficam com uma família que te acolhe e te mostra mais ou menos, né, como é que o país funciona e ajuda-te nesse processo da aprendizagem da língua. Fiquei lá um ano a fazer esse programa, depois voltei, entrei na faculdade, fiz os meus estudos. No final da faculdade, entrei naquele programa que se chama Erasmus. Então fui para Berlim fazer um semestre também para melhorar o meu alemão. E foi aí que eu procurei um trabalho ou um estágio, não é? Para poder ficar lá, para poder aplicar os meus conhecimentos. A coisa lógica seria trabalhar com a língua, mas num país estrangeiro, não bem em Portugal, porque assim tinha mais concorrência. Eu poderia utilizar o português também, não é? Que é a minha língua materna na Alemanha. E foi essa a minha ideia inicial. Entretanto, mandei os meus currículos para fazer um estágio e consegui um estágio na Rádio Deutsche Welle. Fiquei encantadíssima com rádio, apaixonei-me por rádio. E disse: isto é o que eu quero fazer da minha vida. Esquece lá as línguas e tenta fazer rádio. E foi o que eu fiz.
E está à vontade nesta profissão.
Ótimo, adoro. Adoro porque é mais ou menos como tradução, porque foi o que eu estudei, não é? E o que nós fazemos como jornalistas em rádio, nós estamos a traduzir realidades, não é? Para torná-las inteligíveis para outras pessoas. E é um foco muito importante para mim, não é? Sendo africana que cresceu aqui na Europa, trabalhar numa empresa, com este perfil, não é? Que é tentar informar as populações africanas sobre o que se passa nos países deles, mas com uma perspectiva mais neutra, porque em muitos dos nossos países nós temos, infelizmente, problemas de liberdade de expressão, não é? Em Angola, nós sabemos que, infelizmente, é dos países que mais se sente esse tipo de repressão. Eu sei que em Cabo Verde não é bem assim. Cabo Verde está no ranking, não é, dos repórteres sem fronteiras, está num lugar bem alto. Eu já não me lembro se está. Acho que é nos primeiros 50 que ele está.
Sim, digamos que demos alguns passos em frente em termos de democracia, lá vamos caminhando e aprendendo. A democracia é um processo, estamos também nesta caminhada e, como cabo-verdiana, devo dizer que orgulho-me bastante do meu país.
Precisamente. Então, eu achei que seria ótimo fazer parte desse processo, né, de informar as pessoas para que elas tenham acesso a informações neutras.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Portanto, a Carla está na Alemanha já há vários anos, tem-se interessado muito pela cultura alemã. O que é que gosta mais na cultura alemã?
O que é que eu gosto mais na cultura alemã? Eu gosto da disponibilidade das pessoas em aprender. São pessoas que são muito interessadas. E eu acho que é mesmo, agora falei em pessoas, né? Mas estávamos a falar em cultura em geral, mas as pessoas fazem a cultura, claro. Mas é uma coisa que eles, desde criança, que alimentam. Eu falei que estive na Alemanha a fazer esse programa de au pair. Então vivi com a família, eles tinham 3 crianças. Eu fazia de babysitter para as crianças. Eu via como a mãe cuidava das crianças e como ela falava com as crianças. Eles compram livros que ensinam as crianças sobre de onde é que vêm os animais, como é que os animais crescem, e depois fazem associações. Quando estão a ver um programa na televisão ou um desenho animado, por exemplo, tentam sempre fazer associações, criar conversas para as crianças se expressarem e fazerem relacionamento, relacionar conhecimentos entre o que leram no livro, o que estão a ver agora na TV. É uma coisa que não foi só com aquela família. E é um tipo de comportamento que eu não vejo muito, não vi muito em Portugal, por exemplo, com outras famílias com as quais eu tinha contacto, não vi. Famílias africanas também são muito diferentes nesse sentido. E eu acho que é uma coisa mesmo cultural. Eles procuram o conhecimento. E quando tu falas com jovens, eles tentam sempre saber de onde é que tu vens, o que é que se faz no teu país, que tipo de música, que tipo de livros. E depois conseguem associar a outras coisas que já ouviram no passado. Eles têm uma flexibilidade, uma ginástica mental que é impressionante.
De fora a gente tem a imagem da Alemanha, dos alemães, com pessoas muito organizadas, mas bastante rígidas nessa organização, um bocado frias também, e constatou isso?
São distantes. Para o que nós estamos habituados, né? Africanos, latinos, são frios. Podemos dizer mesmo isso claramente e não há problema nenhum em dizer isso. Mas quando nós conhecemos a fundo, são pessoas disponíveis, são pessoas sérias. Quando dizem que vão fazer uma coisa, fazem efetivamente a coisa. E esperam que a outra pessoa retorne da mesma forma, que não acontece sempre.
Pois é.
Não acontece sempre, porque para nós podemos nos comprometer a fazer uma coisa, mas se o outro não fizer, também não nos chateamos, porque pronto, já sabemos que há imprevistos e esse tipo de coisas. Não toleram muito o imprevisto.
Sobretudo, acho que o africano está ainda naquela fase, não dá para receber, mas dá, porque sabe que o outro também, quando estiver na possibilidade de dar, dá sem esperar receber também, não é?
É isso.
Acho que nós estamos ainda
nesse sentido, nós somos muito mais abertos.
Sim, 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 sim.
Porque para mim
é um aspecto saudável também.
É um aspecto saudável e é uma coisa que eu gosto muito e que me falta muito na Alemanha. É mesmo essa flexibilidade.
Uhum.
Adoro, eu gosto muito de saber que se eu peço uma coisa a uma pessoa alemã, a pessoa vai fazer. Se comprometer a fazer, vai fazer. Mas eu acho que um imprevisto não vai matar ninguém. Não é o fim do mundo. E às vezes, lá, parece que vai ser o fim do mundo, se acontece um imprevisto. Nem sempre, nem todos são assim, não é? Mas o geral, porque as generalizações são sempre
claro,
perigosas.
Claro.
Mas o geral, o que eu senti é realmente isso, não é? Que há uma rigidez que nem sempre é necessária, mas que às vezes nos agrada, muitas vezes nos agrada, porque sabemos que podemos contar com aquilo.
Portanto, esse é um aspecto, pegando-lhe pelo lado positivo, que os africanos podem aprender dos alemães, não é? Porque a organização também, uma certa seriedade nas coisas, fazer aquilo que se propôs fazer, ajuda também o desenvolvimento, não é?
Precisamente. Mas há uma coisa que eu tenho reparado, porque conheço muitos africanos que estão a viver lá e que realmente aprenderam muito com os alemães, mas desaprenderam muito de coisas boas que pertencem à cultura africana.
Imagino.
E isso aí, para mim, eu acho que a integração não tem a ver com largar
os
costumes
boas
que nós temos e adotar completamente, abraçar completamente uma nova cultura, não.
Eu, quando falo com os jovens cabo-verdianos que vivem cá, que nasceram ou cresceram cá na Itália, digo-lhe, vocês têm que procurar tomar o melhor da cultura cabo-verdiana e o melhor da cultura italiana e deixar os lados piores de um lado e do outro fora, não é? Seria um bocadinho isso.
Precisamente. Mas eu acho que muita gente acha que o caminho é chegar, não, vou esquecer tudo, sou uma tábua rasa e vou começar de novo e acabou-se. Só que depois eu acho que eu chamo isso mutilação.
Pois é, é um problema sério.
Eu chamo isso mutilação. Estás a cortar partes do teu corpo e depois tornas-te num mutante.
Sim,
e
sim,
para mim
sim.
Isso não é normal e não é saudável.
Não é saudável, pois não.
África Vozes Femininas, e-mail porto vatiradio.va.
Falemos de, portanto, continuando nesta linha dos imigrantes africanos lá na Alemanha, estamos em março, o mês da mulher. Como é que vivem as mulheres africanas na Alemanha? Têm problemas que não têm os homens africanos lá? Têm especificidades? E quais são?
Eu acho que os problemas das comunidades africanas lá são iguais tanto para os homens como para as mulheres. Nós temos uma coisa que é interessante falar nisso, porque eu falei há pouco tempo com um amigo meu. E ele é do Burkina Faso. Ele chegou na Alemanha para estudar, normal, uma vida muito boa. E eu estava a falar com ele assim, mas sabes, Carla, aqui na Alemanha, a única forma de tu conseguires papéis é casando com uma alemã. Eu fiquei espantadíssima. A única forma, ele disse, a única forma. Quer dizer, há muitas ideias erradas que se vão sedimentando na cabeça de alguns africanos lá e que depois acabam por ficar frustrados.
Pois não casam por amor, mas por papéis, não é?
Casam por papéis.
Por documentos.
Que é uma coisa errada. Há muita gente que não casa por papéis. E essas pessoas que não casam por papéis, agora falo, por exemplo, do meu caso, sofrem com essa imagem. Porque, por exemplo, vem uma pessoa, não é? Que te quer conhecer, um contacto mais romântico. E as coisas que perguntam, precisas de papéis? Como se fosse um caminho para uma eventual relação. E então, essas confusões que estão na cabeça de alguns africanos passam também para alguns alemães ou europeus e vice-versa. Então é uma coisa triste. Tanto mulheres como homens vivem esse problema. E outra coisa que eu reparei é, eu não vejo africanos em ambientes culturais, em concertos. Não vejo muitos. Vejo um ou outro. Eu estava a falar com uma colega minha, italiana, por acaso, uma amiga minha, e eu disse, Ângela, tu costumas ver africanos quando nós saímos? E ela, não, mas há muitos ali na Estação Central, eu vejo muitos. Quer dizer, nós vemos africanos a limpar casas de banho, nos comboios, talvez, sentados para ir para o trabalho. Vemos na Estação Central, a andar de um lado para o outro. Há muitos. Mas quando entramos em determinados locais, não vemos. E ela ficou espantada. Ela, pois é, porquê é que isso acontece? Onde estão os africanos?
E eu? Porquê? Porquê é que acontece?
Não faço a mínima ideia. Eu estive num evento, que é um evento bastante interessante, que se chama Black History Month, o mês da história negra. Acontece uma vez por ano, em fevereiro, e é uma tradição americana, mas passou agora para alguns países aqui também na Europa. E na Alemanha acontece também em fevereiro. Falei com diversas pessoas. E houve uma pessoa, eu entrevistei algumas pessoas, e houve uma pessoa que me disse, sabe, nós precisamos deste mês, precisamos deste tipo de eventos, porque normalmente não temos um espaço para nós. E eu disse, não tem um espaço? Não, mas os africanos não têm um espaço, porquê? É que eles fazem os eventos uma coisa tão alemã, que nós não nos sentimos bem lá. Eu era assim, então, mas o problema é seu. Se o senhor não se sente bem lá, o problema é seu. Pensei, um pensamento automático. Mas depois, quando me lembrei de alguns colegas meus que também não gostavam de ir à festa, ah, hoje é dia da África, vamos àquele sítio, eu convidava alguns colegas meus europeus, de diferentes nacionalidades, eu convidava, vamos àquela festa. Ai, mas que comida é que vão comer? Ah, mas que música é que vão passar? Também não se sentiam bem. Quer dizer, há realmente esta disparidade. As pessoas não se sentem bem em determinados contextos. Eu acho que as pessoas deviam se atrever mais. As pessoas é que têm que se atrever um pouco mais e as associações também têm que se atrever um pouco mais a mostrar a sua presença.
Não sei se a Carla está integrada em alguma associação, se consegue, para além do seu trabalho, estar na alguma organização, alguma iniciativa que facilite essa integração alemães-africanos de maneira que se conheçam reciprocamente na linha que estava a dizer e que diz que falta, precisamente.
Pois, eu agora vou começar. Tentei inicialmente uma associação angolana, infelizmente não deu certo, não motivos mais pessoais, mas agora vou me integrar nesta associação, não é bem uma associação, mas é uma rede networking com o Black History Month, que é onde nós fazemos os eventos durante um mês de fevereiro e apresentar as comunidades africanas e os alemães, ou negras, né? Alemães africanos que nasceram na Alemanha, e vou trabalhar mais ativamente com eles, mas numa área mais cultural, mais nessa área, em histórias, com histórias de integração, ou falhada, ou bem-sucedida.
Pois.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Dizia que gosta muito de línguas e, portanto, escolheu estudar línguas, no caso, inglês e francês.
Inglês-alemão.
Inglês e alemão. E no que toca às línguas africanas, às línguas angolanas, propriamente ditas, conhece alguma?
Que vergonha. Não. A minha mãe fala Kimbundo, Umbundo e Kikongo. E ela também fala Lingala, porque teve um tempo na República Democrática do Congo, também fala Lingala. E eu não, as línguas africanas não. Eu sou uma traidora.
Ainda vai a tempo.
Ainda vou a tempo. Mas agora estou a pensar em outras línguas, estou a pensar em aprender outras línguas, mas estou a pensar em chinês ou árabe. Mas olhe que pensei em aprender crioulo.
De Cabo Verde?
Sim.
Ah, ótimo.
Pensei em aprender crioulo. Gosto muito. Sim, sim, vou estar lá.
Pois, tem todo o nosso apoio. E esperamos também alguma língua de Angola, alguma língua africana, que às vezes, sim, estamos orientados para o exterior e as nossas línguas também estão lá à nossa espera.
Pois é.
Estamos no mês de março, mas o dia 8 de março, que é Dia Internacional da Mulher, aproxima-se. E uma coisa que me dói muito nesses dias é o facto de, sim, há muitas mulheres que sofrem por esse mundo fora. Em África sabemos os conflitos, os estupros, as violências contra as mulheres, mas nesses dias vem-me constantemente à cabeça essas mulheres que foram mortas a tiro na Costa do Marfim porque estavam a manifestar naquele contexto de conflito que é lá. Como jornalista, o que é que lhe diz este facto?
A nós toca-nos mais porque somos mulheres.
Exatamente. Né?
Porque nos identificamos mais e porque também a África, saber que a mulher vai para a rua, vai se manifestar, vai dar a sua voz, é uma coisa bem mais forte do que aqui na Europa. Né? Porque a mulher em África, infelizmente, ainda é um cidadão de 15ª classe, né? E então, quando o cidadão da 15ª classe consegue subir as escadas para chegar à primeira e dizer que está insatisfeito, é louvável. E claro que nos choca muito mais quando depois de tanto esforço chega e é morto a tiro. É lamentável, claro.
E sobretudo porque, além de factos que saem fora do ordinário, saem um bocado da norma, não é? Como, por exemplo, as violações no contexto dos conflitos, tem-se de qualquer maneira um certo respeito pela mulher, ainda em África, não é? Como é a mulher mãe de todos. Em muitos países africanos, quando vou a Angola, vejo que ao meu colega Moisés Malumbo chamam-lhe papá de qualquer pessoa. Em Moçambique chamam-me mana, ou coisa assim parecida. Quer dizer, há um certo respeito e ver que assim, mulheres inermes a só manifestar, sem fazer mal a ninguém, e são mortas assim dessa maneira.
Sim, mas nós também sabemos que a imagem da mulher em África é meio contraditória, porque ao mesmo tempo que a mulher é enaltecida e respeitada, põe uma mordaça na boca. Então é respeitada, é mãe, é tia, é tudo isso, mas só se enquadrar num determinado retrato. Agora, se fugir daí, é apedrejada, é violada e está tudo bem. É capaz de ser violada publicamente e as pessoas dizem sim, continua, que estás a fazer muito bem. Então é difícil dizer que porque a mulher é tão respeitada em África, é lamentável como é que isto pode ter acontecido, como é que podem ter chegado lá e disparado contra as mulheres porque estavam a protestar. Elas não estavam a ser mulheres, elas estavam a fugir do papel delas. E aos olhos de algumas pessoas lá, estavam a fazer muito bem em disparar contra elas, o que é ridículo. Então é muito difícil. Eu quando penso na mulher, a mulher africana em África, eu tinha uma ideia muito romântica, porque eu conheço a minha mãe. A minha mãe é uma mulher linda. E como ela se move, o respeito que ela mostra pelo homem, pela criança, pelo mais velho, seja homem, seja mulher. Então são valores que eu quero que fiquem presentes na minha vida. E como mulher, as pessoas aprendem, a mulher africana aprende esses valores de uma forma diferente do que o homem, diria eu. Porque o homem respeita até um certo ponto. O respeito da mulher é ilimitado.
Pois. É interessante esta leitura também dos factos. Não sei se a Carla já sabe que a União Africana declarou 2010-2020 década da mulher africana, com uma série de programas. Disse-me numa entrevista a diretora do Departamento de Género na União Africana, disse que o objetivo é comemorar as conquistas que a mulher africana já fez e melhorar, enfrentar os desafios que ainda temos pela frente. Como mulher africana a viver na diáspora, o que é que gostaria que esse decénio da mulher deixasse como marca quando chegarmos a 2020?
Eu sou muito pessimista, mas eu posso tentar... Eu posso tentar expressar um desejo, um bom desejo. Eu acho que o que seria preciso é que as mulheres africanas, na diáspora, mas que as mulheres africanas, ou as mulheres em geral, seguissem mais, ou tivessem mais consciência do poder que elas têm, de que elas podem fazer coisas abertamente. Eu acho que isso é o mais importante que deveria acontecer. Seja através de criação de redes em que as mulheres possam partilhar as suas experiências de sucesso, de insucesso, ou desejos ou coisas que elas queiram fazer, projetos que elas queiram ver realizados, seja através de associações, em que as mulheres realmente criem uma rede de apoio. Porque eu acho que é aí que falha, quando cada um trabalha para o seu lado. Uhum. Quando estão de costas um para o outro e um andar para norte, outro andar para sul, e têm que começar tudo do início, porque não conhecem a experiência, não conhecem aquilo já foi feito, então posso aprender com esta experiência e andar 3 passos adiante. Então acho que é isso que é preciso. Eu gostaria que esse tipo de redes fosse mais forte.
Sobretudo entre nós aqui na,
entre
na,
nós,
na diáspora
também, não é? É muito preciso, porque aqui na diáspora eu vejo muito isso. Eu vejo muito que as pessoas viram as costas a caminho da integração. Para abraçar a integração, viram as costas uns aos outros, para não se confundirem.
Desintegram-se do outro lado.
Exatamente. E então é preciso que haja esse elo de ligação para que as pessoas consigam andar para a frente.
O tempo à nossa disposição está a concluir-se, Carla. Infelizmente temos que terminar porque o tempo da rádio é limitado, embora essa conversa seja muito interessante. Costumo terminar com uma música que deixa a sua escolha.
Então eu vou escolher uma música da Sara Tavares, que é uma música que eu gosto muito, do Balancê, que é o Bom Feeling. E desejo a todas as mulheres deste mundo que tenham um bom feeling para dar. Então, bom feeling.
Bom feeling a todos e também.
Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Dá-me bom feeling. Bom feeling, yeah, yeah, yeah. Bom feeling. Bom feeling, yeah, yeah, yeah. Deixa de complicação, deixa de confusão. Liberta a alma dessa prisão. Uai, yeah. Deixa-te guiar pelo coração. Deixa de complicação, deixa de confusão. Liberta a alma dessa prisão. Deixa-te guiar pelo coração. Dá-me um bom feeling.
Vai sair assim. Yeah. O sorriso, onde é que está? Ah, estás a pensar que vais a onda assim? Tens que mesmo é buscar, buscar, buscar e fundo rir só.
Dá-me bom feeling dentro de ti. Eu dou-te bom feeling dentro de mim. Bom feeling para amar. Bom feeling para motivar. Bom feeling dentro de ti. Eu dou-te bom feeling dentro de mim. Bom feeling para levar. Bom feeling para nos fazer sorrir.
feeling, cor de rosa, amarelo, azul, banho, branco. Quantos é que és? Rebuçados, doce, olhem o meu feeling. Olhem o meu bom feeling, vai lá, na casa,
na casa. Bom feeling, 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 bom. Yalani loko wa bona munga tangi leso
amtutu banga 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 ndolo banga banga
banga mama leso bona bantu kumale tina kaswa ba kunlo kunwa dela ba dela tina kaswa na ofti leso
mama pipa buske ske sponsi la mu kungu
yalani loko wa mama na ba ofti leso
yalani loko wa mama na ba ofti
leso yalani loko wa mama.
É só abrir o sorriso, é só deixar passar. Fui com o vento.